Engraçado como a música chega até você quando você é criança. Ela se aproxima de você, está no ar, no clima da sala, ao seu redor. E é com essa frase sobre música, obviamente, do DJ e produtor musical Steve Aoki, que é também um grande empreendedor e artista, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor do livro 6 Competências para Surfar na Transformação Digital. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. A Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética, anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. E se quiser me acompanhar, interagir mais comigo é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando a falar sobre o nosso protagonista de hoje, o Steve Hiroyuki Aoki nasceu em Miami em 1977, mas cresceu em Newport Beach, na Califórnia. Ele, obviamente, é mais conhecido como Steve Aoki. É um DJ produtor estadunidense de música eletrônica, um produtor e fundador da banda Dim Mak. Ele ocupa hoje a posição no top 9ª posição no top 100 de melhores DJ do mundo, segundo a DJ Mag, e um empresário e empreendedor de sucesso também. Veja bem, ele é o filho do riquíssimo fundador de uma famosa rede de restaurantes japoneses nos Estados Unidos, o Benihana, e começou trabalhando como garçom lá. Ele nunca teve uma relação tão boa com o pai ao longo da vida, mas nos últimos dias da vida do pai, os dois se reaproximaram. Ele é um dos DJs mais loucos da música eletrônica, ele é conhecido por fazer uma verdadeira bagunça nos palcos. Ele divide opiniões, mas uma coisa ninguém pode negar, o cara é um verdadeiro showman. Ele agita a galera no palco, fala no microfone, pulando, dançando, entrando no clima. E uma legião de fãs sempre o acompanha e vibra quando seu tradicional bolo é lançado, né? Alguém próximo do palco. Depois iremos falar bastante sobre essa história do bolo. O Steve Aoki, afinal, sabe muito bem como entreter. Ele recentemente publicou, inclusive, a sua autobiografia Blue, The Color of Noise, ou seja, azul, a cor do barulho, no qual ele conta a sua vida e a carreira de forma muito vulnerável e aberta. Ele é extremamente conhecido pelo foco incrível que dá a seus projetos, ele é muito focado e por isso um grande realizador. E é sobre esse tema, ou seja, o foco total na execução, que justamente o Steve Aoki nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
I'm a project-oriented person. And so whenever I attack something, I attack it, you know, singularly, but also with multiple teams. So I'm obviously I can't do all this I'm doing alone, you know.
Right.
But I need to focus on one project at a time and see a beginning and an end. I think for the most part, for a long time, I would do certain projects, but I would never finish them. I think that's that case for a lot of people. It's like you have this drive to start something, and then you don't know how to end it. You don't know how to execute. And you're afraid of the product. You're afraid how you're going to be perceived. And it's about overcoming that fear, too. Mm. You know, it's like it's hard. I actually like to instill this execution part of starting and ending a project with my team.
Sou uma pessoa orientada a projetos. Assim que eu sempre me envolver em algo, ataco isso de forma individual, mas também com times múltiplos, porque obviamente não posso fazer tudo isso sozinho. Mas eu preciso focar em um projeto de vez, ver um começo, meio e fim. Por muito tempo eu me envolvia em projetos, mas nunca acabava eles, e algo, né? Acho que isso vale por muitas pessoas. Ou seja, você tem essa vontade inicial de começar algo, mas você não sabe como terminar isso, não sabe como executar. Você tem medo do produto final, você tem medo de como será percebido, e se trata de como superar aquele medo. Sabe, é difícil. Eu gosto particularmente de inserir essa parte da execução de começar e terminar um projeto com meu time. Eu tenho que admitir algo. Eu sempre fui muito um cara de ideias e pouco de execução. Eu vivia no meu mundo, um mundo na minha cabeça feito de ideias extraordinárias, inovadoras, que teria mudado o mundo, sobre as quais refletia horas e das quais desenhava planos de negócio detalhadíssimos. A verdade é que numa época onde iFood e Rappi nem eram tão conhecidos, ou seja, em 2011, de fato foi o ano em que o iFood foi fundado, o Rappi veio depois, eu já tinha desenhado um aplicativo que desenvolvia exatamente o mesmo, só que é para compras de mercado, tipo um James Delivery, só que em 2011. Eu trabalhava no Groupon, né? Entendia cada vez mais de negócios digitais e cheguei até a desenhar o fluxo, as telas, o modelo de negócio, tudo isso. Isso ainda está num caderninho de anotações até hoje, pois é, só ficou no papel. E assim como ele, várias outras ideias ao longo da minha vida. E após a frustração de ver apps como iFood e Rappi bombando no mercado e me arrependendo mais uma vez pela falta de execução, né, que eu sempre tive, eu fui tentar aprender a executar melhor e me deparei com um livro chamado justamente de Execução, a disciplina para atingir resultados, do Larry Bossidy, executivo da Honeywell, e do Ram Charan, da Harvard Business School. Esse livro mudou totalmente minha cabeça no que tange a execução e a sua importância. Fundamentalmente, os autores argumentam que pode existir uma lacuna entre estratégia e execução. Daí o grande obstáculo para muitos líderes e empreendedores que precisam encontrar, né, aquele nó, aquele vale da morte que atrapalha seus planos diante de boas ideias. Existe uma lacuna entre tudo aquilo que se promete durante o planejamento e os resultados reais obtidos pelos líderes da empresa. Sendo assim, a lição que fica é que se nós não soubermos executar, de nada adianta todo o esforço empregado durante o planejamento. É preciso enxergar a evolução como uma disciplina. Portanto, isso até que leva tempo. Então, fundamentalmente, o que os autores querem dizer é que planejar é algo diferente de executar, visto que um está estático no papel, enquanto o outro depende de diversos fatores reais e imprevisíveis. Inclusive, executar é, sobretudo, parte do papel do líder. Nesse sentido, fica claro que quem está à frente da empresa precisa estar envolvido com toda a sua equipe, principalmente o time operacional, a fim de garantir que essa execução tenha sucesso. Você percebe como Steve Aoki disse exatamente a mesma coisa quando comentou de como sempre ele envolve seus times? Pois bem. E quando eu li este livro, comecei a entender que o que separa empresas bem-sucedidas das outras não é a sua capacidade de serem criativas e se planejar bem, estrategizar bem, mas sim de executar. E por isso, comecei a mergulhar mais a fundo em estudos de como poder otimizar essa tal de execução, tão importante. E foi assim que eu me deparei num incrível artigo da Harvard Business Review, chamado de 4 Ways to be More Effective at Execution, ou seja, 4 formas de ser mais efetivo na execução, e onde argumenta que mesmo que a maioria das pessoas reconheça que a execução é uma habilidade crítica e se esforça para executar bem, né? Primeiro, ela subestima a importância disso para o avanço, né, na carreira e o crescimento dos negócios, e segundo, não percebem que você pode melhorar a execução sem trabalhar mais horas. No primeiro ponto, os líderes valorizam a execução, que definimos como a capacidade de atingir metas e objetivos individuais. Na verdade, quando a Harvard Business Review pediu, numa pesquisa, para esse artigo os líderes que indicassem a importância dessa habilidade, elas a classificaram em primeiro lugar numa lista de 16 habilidades. Então, reconhecemos que há muitas partes do seu trabalho que são importantes, mas se você quiser seguir em frente em sua carreira, pode ser hora de focar na execução e nos resultados. É o que o seu líder, muitas vezes, quer ver. O que nos leva ao segundo ponto. Muitos líderes reagem com atitude defensiva ou desespero a essa notícia. Afinal, a maioria dos líderes que conhecemos já sente que tem já muito a fazer. Porém, pessoas devagar, sem foco, pouco produtivas, raramente são, pelo menos em nossa experiência, promovidos a cargos de liderança. Então, os líderes que conhecemos já trabalham duro e por muito tempo, trabalhar mais e por mais tempo não é uma opção viável. Leva ao burnout. No curto prazo, até pode trazer melhores resultados, mas no longo, as equipes e os líderes se esgotam. Eles, né, muitas vezes pressionam suas equipes a fazer o mesmo, então todo mundo, né, fica no burnout. Então, como obter uma melhor execução sem cair no burnout? Bom, dados da Harvard Business Review, coletando dezenas de milhares de análises de desempenho 360, né, aquele feedback 360, nos dizem que existem métodos mais sustentáveis de melhorar a execução, mas particularmente, 4. Primeiro, seja claro e metódico. Muitas pessoas, né, que têm muita energia na execução tendem a pular para as atividades e agir antes de se organizar, sem criar um plano ou sem conectar o que estão fazendo à estratégia da organização. Então, ter a disciplina para organizar pessoas, reunir recursos, então gerar um plano com que as outras pessoas podem se comprometer, irá melhorar a execução. Então, não é dizer a execução em vez do planejamento. O planejamento tem que acontecer. Não é um ou outro, mas são os dois. Só que o planejamento tem que ser rápido também e flexível. Então, isso faz com que todo mundo se sinta coletivamente responsável, né? Então, fornecer aos outros uma direção clara, um senso de conexão com a estratégia da organização, ajuda os outros a entender como o trabalho que estão fazendo se encaixa na missão da organização. Segundo, estabeleça prazos e metas mais extensos, né? Porque definir metas ambiciosas ajuda o grupo a atingir seus objetivos e gera maior engajamento e satisfação. Mas temos que atrelar esses objetivos a prazos claros. Embora possamos não gostar quando alguém nos dá um prazo, nosso comportamento ele muda, né? Muda porque nos estabelece até quando, né? Então, não é só a meta, o objetivo. É o prazo também atrelado a isso, né? Então, ao desafiar nossas equipes, muitas vezes com prazos mais curtos, igual o Elon Musk faz muito na SpaceX, né? Metas quase irrealizáveis, ele consegue imprimir velocidade da execução. Também não podem ser irrealizáveis demais, porque senão eles se sentem totalmente desengajados e abandonam o projeto. Terceiro, dê mais feedback, especialmente feedback mais positivo. Afinal, se trata de melhorar a execução por meio da motivação intrínseca, né? Por meio de metas e prazos. Líderes que são grandes executores são bons em dar feedback. E especificamente os líderes com maior pontuação, né, nas pesquisas, aquelas de feedback 360 graus, são aqueles que fornecem feedback crítico, dedicando tempo para ouvir e entender as perspectivas de seus colaboradores, em vez de simplesmente deixar cair uma mensagem difícil sobre alguém e encerrar a conversa o mais rápido possível. E quarto ponto é resolva o conflito e construa a unidade da equipe. Afinal, você já fez parte de uma equipe que adora trabalhar junta? Equipes como essa provavelmente vão fazer tudo, quase tudo acima, né? Mas elas também querem fazer algo mais, né? Nessas equipes, não é apenas o chefe que motiva os membros da equipe. É que as expectativas dos membros da equipe, né, sobre os seus pares também são motivadores poderosos. E criar esse tipo de cultura de equipe é um elemento extremamente importante para uma boa execução. E já que as expectativas do time é um tema tão importante que tocamos nesse bloco da execução, vamos ouvir então agora o Steve Aoki nos falando sobre as expectativas pessoais, como elas podem ser melhor gerenciadas e por que isso é tão importante. O Steve Aoki nos fala sobre a diferença entre expectativas e ambição no próximo áudio. Ouça só.
I think one of the most important things talking about that I've learned in this whole game is managing my expectations. Because I go into it thinking, I go into it knowing that 70% of the things I want to do aren't going to happen, even at my level. And it's going to continue to be like that. But I'm going to always aim high. And I'm going to know that, like, well, if it doesn't happen, I can keep going. So I have to go into it that approach. I think that's one of the major lessons I've learned in all of this. Is to manage my, you know, aim high, but manage my expectations of success. People see the 30%. They don't see the 70% of not making it or not getting what you want.
Do you think that 70% is part of what keeps you humble?
Yeah, I think it's definitely grounding. It's definitely keeps my feet on the ground and it makes me, first of all, grateful of the 30%. You know, because that's life, you know. I think life for most people is like 5%. You know, like you get higher, I think your percentage goes higher as you build your track record of respect and you know, respect in your community, then people will work with you more, you know.
Eu acho que uma das coisas mais importantes, falando nisso, que eu aprendi na minha carreira, é de gerenciar minhas expectativas. Porque eu me jogo nisso sabendo que 70% das coisas que eu quero fazer não vão acontecer, mesmo no meu nível. E continuará sendo assim. Mas eu sempre irei apontar para o alto, sempre irei saber que, bom, se não acontecer, eu posso continuar para frente. Assim que eu tenho que me jogar com essa mentalidade, eu acho que essa é uma das maiores lições que aprendi nisso tudo, é de ser ambicioso, mas gerenciar as minhas expectativas sobre o sucesso. As pessoas veem o 30%, elas não enxergam 70% de não conseguir ou de não obter o que eu quero. Você acha que aquele 70% é o que te mantém humilde? Sim. Eu acho que certamente me ajuda a manter os pés no chão e me faz, em primeiro lugar, grato do 30%, sabe? Porque essa é a vida. Eu acho que para a maioria das pessoas a vida é 5%, sabe? A sua porcentagem aumenta na medida que você consegue construir uma reputação e um histórico de sucesso, sabe? E respeito em seu grupo, assim que as pessoas querem trabalhar mais com você. Convenhamos que promover um nível saudável de ambição não é fácil. Meio a tantas incertezas e desafios no trabalho, às vezes a gente fica até retraído e a ambição fica uma prioridade baixa, ainda mais depois da Covid, né? Mas pressionar, às vezes, um botão de pausa torna, né, esse um momento bom, né? Essa crise do Covid, para dar um passo atrás e refletir sobre nossas aspirações profissionais, não é? Então, atingir um grau saudável de ambição pode ser alcançado usando uma, né, estrutura de ambição ao longo de três dimensões. Primeira dimensão, desempenho. Segundo, crescimento. E terceiro, é a realização. Seus desejos inatos de dar o melhor de si, de crescer, de se tornar melhor, de obter recompensas por seus esforços, todos refletem a sua identidade única. Só que você tem que encontrar um equilíbrio saudável entre elas. Veja bem, alguns anos atrás eu estava recrutando para uma posição no meu time. A lista final estava reduzida a 2 candidatos, cada um com seus pontos fortes e limitações. E o RH fez uma observação fascinante deles, dizendo: um é ambicioso demais e outro não é um ambicioso o suficiente. Quando, né, eu tentei entender melhor das preocupações, eles descreveram uma série de características que abrangem o grau de interesse de cada candidato, né? Enfim, autoconsciência, preocupação com os outros. Então, em suma, o candidato rotulado como ambicioso demais foi muito assertivo sobre o crescimento financeiro da empresa, né? Então, até demais. E o candidato considerado não ambicioso o suficiente havia falado muito sobre a sua família, interesses pessoais. A verdade é que, porém, houveram dois problemas com essa situação. Em primeiro lugar, as definições incompletas de ambição não devem ser usadas como um padrão para avaliar colaboradores. As motivações e valores dela ou dela, como eles alimentam seu impulso para a realização, não podem ser determinados por declarações como essas. O RH interpretou erroneamente o crescimento financeiro como ganância e os interesses externos como falta de impulso. Em segundo lugar, a impressão que os dois candidatos deixaram mostra como as pessoas podem ser ineficazes em alimentar e expressar ambição. O problema é que muitos deles deixam, de fato, de ver isso como um recurso vital. Eles o abusam desse recurso de forma imprudente ou trabalham duro para suprimi-lo por medo de serem vistos como egoístas. Porém, cada decisão tem as suas consequências. Em excesso, a ambição prejudica reputações, relacionamentos e pode até levar ao fracasso. Por outro lado, pouca ambição pode fazer a pessoa em questão parecer preguiçosa, desmotivada, que não se arrisca. Pode resultar em um desempenho medíocre, tédio, uma sensação sombria de futilidade. Então, promover um nível saudável de ambição não é fácil. Em meio a tantas incertezas, pode parecer uma prioridade baixa. Mas bem equilibrada, a ambição leva a criatividade e inovação a maiores níveis de desempenho e níveis mais profundos de satisfação no trabalho. Então temos que dar esse pause, né, e entender um pouco melhor sobre nossas ambições profissionais e também como isso funciona. E esse modelo que eu já mencionei, né, é um modelo baseado em 3 dimensões: desempenho, crescimento e realização. Veja bem, atingir um grau saudável de ambição é alcançá-lo desenvolvendo cada uma dessas dimensões de forma bastante igual. reconhecendo até as tensões naturais entre elas, bem como entre seus próprios desejos e os desejos dos nossos times. Primeiro, a ambição de desempenho, ou seja, para obter melhores resultados para a gente, para a nossa organização. Essa, de fato, nasce com o estabelecimento de metas, né? Saber até onde alcançar qualquer aspiração é chave para aproveitar, de fato, um cenário tão ambíguo como a gente vive agora. Então, definir metas que exijam um nível certo de dificuldade e desconforto ajuda a garantir que você e sua equipe ultrapassem, né, superem suas habilidades atuais. Mas se o desafio for muito grande, você corre o risco de desistir ou fica desanimado quando falhar. Né? Quem lembra da parte do Daniel Pink, né, no episódio anterior, onde justamente ele falava que a gente precisa de metas que sejam suficientemente alcançáveis, mas desafiadoras. Então, porque se de fato a gente ir muito além, criar, né, ser muito, muito ambicioso, se colocar numa liga diferente da nossa, aí a gente logo vai perder o impulso. Por quê? Porque a gente se sente longe demais. Segunda parte do nosso modelo de ambição é uma ambição de crescimento pessoal, ou até profissional, mas é de atingir novos níveis de domínio pessoal, técnico, de conhecimento. Porque embora que a ambição de metas, desempenho, resultado, número seja vital para o progresso, muitos líderes presumem que é tudo o que existe. Mas a ambição não é só isso. Os times às vezes se preocupam de melhorar, aprender, se sentirem realizados como pessoas. Então, a gente precisa para isso entender a motivação, né? A disparidade entre onde as coisas estão hoje e onde você deseja que estejam pode revelar lacunas de aprendizado em que você pode, né, precisar treinar, desenvolver as pessoas. Então, no meu trabalho, eu descobri que quase todos os líderes têm necessidade de desenvolvimento técnico e pessoal que se torna mais evidente em face, né, de desafios maiores, né? Então, pode ser, sei lá, às vezes um nível mais aguçado de entendimento de relatórios financeiros ou big data, todas essas coisas, transformação digital, nem falar. Então, o importante aqui é nunca parar de ter a ambição de crescer profissionalmente, senão nós nem atingiremos o primeiro nível desse nosso modelo, que é as metas de desempenho. E terceiro grande ponto é a ambição de realização, de obter recompensas para a gente e para os outros. Que seja, né, um senso mais profundo de propósito e contribuição, um salário mais alto, uma promoção, reconhecimento. Nós somos movidos, né, pelas recompensas que podemos ganhar com esse sucesso. Esse é um aspecto de ambição que muitas vezes se torna até mal considerado. Né? Porque às vezes, se levado ao extremo, pode parecer ganância, autoindulgência, mas é muito mais do que isso. A gente tem que ser recompensado. Além disso, quando a sua devoção muda do resultado para a recompensa, suas expectativas podem se tornar irrealistas, fazendo com que os outros se sintam como engrenagens de uma roda e tirem a sua confiança. Então, em outro caso, né, se você quiser reprimir esses desejos de realização ou de ganâncias, também você vai ficar prejudicado. Então, não há nada de errado em desejar, por um lado, um significado mais profundo, um propósito, mas também recompensas materiais ou simplesmente reconhecimento. Mas quando esses desejos se tornam insaciáveis, atingir essas recompensas apenas aumenta o apetite por elas, não satisfaz. E deixa, né, muitos rastros no meio do caminho. Por quê? Porque você nunca fica satisfeito. E isso geralmente tende a sair pela culatra antes mesmo da meta ser alcançada. Em alternativa, se você deixar de cultivar um senso de realização, né, como a gente falou, financeira, de propósito, você corre o risco de cair em um estado de complacência e afundar a equipe junto com você. Eu quero encerrar esse episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Steve Aoki que diz: eu tenho 36 anos, mas me sinto ainda um garoto punk com $200 em minha conta bancária. E por que escolhi essa frase que aparentemente não tem muito a ver com o negócio? Porque fundamentalmente me lembra da frase do Steve Jobs, aquela stay hungry, stay foolish, ou seja, continue tolo, continue fomento. Quem já não viu esta frase? Porque ela é uma frase épica, que porém nem sempre vivemos com força em nosso dia a dia. Porque na medida que a gente cresce em nossas carreiras, em vez de sentirmos aquele garoto punk com $200, começamos a sentirmos como aquela pessoa bem sucedida que muitas vezes somos. Mas aí que ficamos mais acomodados. Então, para manter a ambição viva, é isso. Nós não podemos nos acomodar sentando em nossos sucessos, mas sim precisamos viver como se fosse o primeiro dia de nossa carreira, sempre famintos. Afinal, como se diz na Amazon, todo dia não deveria ser o primeiro dia? Bom, reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site sandreaiorio.com.br, pelo Instagram, @metanoia_lab, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou deste episódio, tira um print agora, me marque no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.